Sou poeta sim, popular, são simples os versos meus, e sempre onde eu vou rimar, o principal tema é Deus. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, deve cada camponês ter um pedaço de chão. Quando o agregado solta o seu grito de revolta, tem razão de reclamar. Não há maior padecer do que o camponês viver sem terra para trabalhar. O grande latifundiário, egoísta e usurário, da terra toda se aposta, causando crises fatais. Porém, nas leis naturais, sabemos que a terra é nossa.
Fazendo uma busca no Google pelo nome Pedro Inácio de Araújo, uma das referências que a gente encontra são duas ruas, uma no estado de São Paulo, em Rio Pequeno, e outra no estado da Paraíba, no município de João Pessoa, bairro Gramame. Mas você sabe quem era o Pedro Inácio de Araújo? Bom, talvez pelo nome Pedro Fazendeiro, como ele era mais conhecido, seja mais fácil. O Pedro Fazendeiro nasceu em Itabaiana, na Paraíba, em 1909. Ele era trabalhador rural, sapateiro e também foi uma liderança muito ativa no Partido Comunista Brasileiro, PCB, e nas ligas camponesas, em especial em Sapé. Pois é, ele era uma das pessoas que estava junto com João Pedro Teixeira, com o Nego Fuba e outras pessoas que foram muito importantes na consolidação de toda a mobilização que teve nas ligas camponesas.
Diário de Pernambuco, 3 de fevereiro de 1961. Ligas camponesas vão realizar concentração em João Pessoa, os núcleos. João Pessoa 20. De Ivaildo Correia para o Diário de Pernambuco. As ligas camponesas vão realizar uma concentração na próxima quinta-feira nessa capital, com o objetivo de prestar solidariedade aos camponeses contra o recente despejo de 2 mil trabalhadores rurais em vários municípios do estado. A manifestação contará com a presença de camponeses de Sapé, Alhandra, Guarabira, Santa Rita e outros municípios paraibanos. Constará de passeata pelas ruas da cidade e comício que encerrará o ato. João Santa Cruz, Leonardo Leal, Pedro Fazendeiro, presidente das Ligas de Sapé, Edinaldo Barros, Bento da Gama e Joaquim Ferreira falarão aos camponeses.
As imagens que a gente encontra dele hoje em dia na internet mostram um homem de frente, com o nariz fino, com a pele clara, um bigode pequeno, calvo e com um olhar tranquilo e profundo. Segundo o relatório da Comissão Estadual da Verdade, foram pelo menos 131 paraibanos que foram torturados pela ditadura militar no Brasil, seja no estado da Paraíba, seja em outros locais do país, e o Pedro Fazendeiro foi uma dessas pessoas. O crime cometido contra ele nunca foi solucionado.
Diário de Pernambuco, 17 de agosto de 1961. Concentração em Sapé. Mais de 5 mil camponeses desfilaram em passeata em Sapé sob o comando dos líderes camponeses Pedro Fazendeiro, João Pedro Teixeira e do deputado José Jofili, conduzindo dísticos em que pediam a reforma agrária, terra para os que trabalham e Jofili para o Senado. O deputado José Jofili, que encerrou a concentração, disse que o latifúndio está irremediavelmente derrotado pela pressão popular das massas e que as ligas camponesas estão vitoriosas na sua luta pela modificação da estrutura agrária da terra. O senhor Jofili disse ainda que iria até as últimas consequências para fraturar o sistema do latifúndio, único responsável social pela miséria e pelo atraso da nossa estrutura econômica.
Essas pessoas, segundo o relatório da Comissão Estadual, publicado em 2017, participavam de movimentos políticos, sindicais, que discordavam de alguma maneira dos militares. Ou eles tinham algum familiar ligado a algum desses movimentos, que eram considerados subversivos ou os comunistas, né? E foram alvo dos aparelhos de repressão do Estado. Essas pessoas que eram consideradas subversivas foram torturadas, presas, tiveram seus direitos políticos cassados e, em muitos casos, foram desaparecidas e mortas. Ele teve que viver por um tempo na clandestinidade, acusado de um crime que ele não cometeu. Então, ele teria, segundo o relato da filha dele na Comissão Estadual da Verdade, a Neide, ele teria se apresentado às autoridades militares e não à polícia militar local de Sapé, com medo das represálias dos latifundiários. E aí começa a saga.
Diário de Pernambuco, 12 de junho de 1981. Congresso das Ligas Camponesas, João Pessoa, 17, Meridional. No próximo mês vão se reunir em congresso todas as ligas camponesas em atividade na Paraíba. O encontro será realizado em Sapé, no interior do estado. Contará com a presença do deputado Francisco Julião, líder do movimento.
Outra figura importante foi o João Alfredo Dias, o Nego Fuba, que também participava das Ligas Camponesas de Sapé. Com o início do regime militar, as intervenções do Estado nas ligas também se intensificam. Então, os integrantes que já eram perseguidos desses movimentos sociais e também os articuladores e aliados passam a ser indiciados, denunciados, presos e também terem seus mandatos cassados. Nego Fuba, que foi eleito vereador de Sapé, ele também foi um dos desaparecidos durante o regime militar. Olha como era a imagem atribuída ao João Alfredo Dias, o Nego Fuba, pelos militares.
Processo 60 de 74. Auditoria Militar da 7ª Região. João Alfredo Dias desempenhava a função de gerador nas Ligas Camponesas de Sapé. Visitou a China Popular e a União Soviética, e ao regressar, em seus discursos, fazia elogio aos regimes dos países visitados. É voz corrente que fez cursos de guerrilha na União Soviética e na China, e que em Sapé ministrava essas instruções aos camponeses. Todavia, não há quaisquer provas documentais ou testemuniais a esse respeito, parecendo que tais notícias se fundamentam em conjecturas.
Esse argumento da subversão era justificado por uma grande rede de maldades que demandava uma punição exemplar daqueles que seriam responsáveis por incitar o povo em lutas pela terra, em reforma agrária e outras coisas consideradas subversivas. Ou seja, relacionadas também à luta de classe, seja com greves, mobilizações, comícios, formação de sindicatos e outras organizações. Ou com as ligas camponesas também. Para isso foram feitos vários inquéritos policiais militares que tinham como objeto as lideranças políticas da Paraíba e aí com muito destaque para as ligas camponesas. Ainda segundo o mesmo relatório, foram um total de 143 pessoas, sendo que apenas 52 delas foram denunciadas numa ação penal. O que consta no relatório é que essas acusações elas eram muito frágeis, porque elas não tinham provas. Nego Fuba foi preso por meses, segundo o relato da sua irmã, Marina Dias, e depois de solto, ele, algumas semanas depois, foi preso novamente, em 8 de maio de 64, foi decretada a sua prisão. A justificativa era de urgência e proteção da segurança nacional. Da segunda vez que ele foi preso, ele foi conduzido também para o 15º Regimento de Infantaria, em função das diligências do IPM do Grupo dos 11. Conforme o depoimento do Assis Lemos, em 1995, durante a apuração da morte de Nego Fuba e Pedro Fazendeiro, Nego Fuba teria sido solto em 29 de agosto de 64 e Pedro Fazendeiro em 7 de setembro. Como fala o Assis Lemos, essa soltura do Nego Fuba aconteceu contrariando as normas dos quartéis, pois aconteceu num sábado à noite, e de Pedro Fazendeiro foi depois das solenidades do 7 de setembro, por volta de 20 horas da noite. Segundo o relato de uma das filhas de Pedro Fazendeiro, o Major Cordeiro, que era um dos responsáveis na época pelo regimento, perguntava nos interrogatórios sobre o assassinato de um fazendeiro, Rubens Regis. No dia 10 de setembro, uns dias depois, o jornal Correio da Paraíba noticiou a localização de duas pessoas carbonizadas próximas a uma estrada que liga Campina Grande a Caruaru, interior da Paraíba. Esses corpos apresentavam sinais de tortura e enforcamento também, e eles não puderam ser identificados. Então, segundo a irmã do Nego Fuba, Marina Dias, ela reconhece uma das pessoas como sendo ele por causa da roupa. Ela fala o seguinte: no jornal, quando apareceu no jornal, eu conheci pelo jornal. Eu conheci pelo short que ele tinha, de diversas cores, cheio de umas listrinhas. O jornal era preto e branco, mas meu irmão era bem escurinho e na parte que era meu irmão, era uma parte mais escura. Seu Pedro Fazendeiro tinha uma perna mais curta do que a outra. Eu o conheci pela perna do seu Pedro Fazendeiro, porque a perna era encolhida. Eu falei: esse é meu irmão. A conclusão da Comissão Nacional da Verdade é que Pedro Fazendeiro e Nego Fuba foram presos, torturados e desapareceram sob a tutela de agentes do Estado brasileiro. Até hoje não houve a responsabilização dos demais agentes envolvidos nesses desaparecimentos. A gente vai escutar agora o Natan, que é historiador do município de Sapé, e conta um pouquinho mais sobre essas importantes lideranças no município.
E aí acho massa, né? Aqui na memória da cidade, eu não sei se da cidade, ou se da minha família, ou não sei qual a memória exatamente, né? Porque eu acho que é bem complicado, eu me sinto preocupado de falar dessa coisa, da minha memória, né? Porque, novamente, é a mania do historiador, né? Eu fico tentando organizar aí a origem, né? Então, onde é que vem essa... Mas não sei, tá tudo confuso, naturalmente, né? Mas aí eu tenho essa memória dessa forma de classificar aqui, a liderança de Aligas, por exemplo, né? Ah, João Pedro Teixeira era um líder, Pedro Fazendeiro era um articulador e Nego Fuba era um orador. E eu acho isso interessante se pensar, né, como é que se complementam essas três lideranças principais do primeiro momento da Liga, né? No segundo momento, depois da morte de João Pedro, Elizabeth, não sei que outras lideranças, né? Mas aí, se a gente for pensar realmente assim, né? O Nego Fuba, que foi militante do PCB, do Partido Comunista, foi eleito, né? Com uma quantidade de votos bem expressiva, inclusive, acho que foi 3 mil votos na época, o que é muita gente para aqui, para a cidade. Hoje em dia não existe vereador que se eleja com essa quantidade de votos. Tudo bem que é outra dinâmica política, eleitoral, né? Mas eu acho que é o recorde da história de Sapé, 3 mil votos. É, muitos votos para vereador, né? E aí acho que nem chegou a pisar na Câmara, né? Porque foi quando ele sumiu, né? Mas aí era essa figura do orador, inclusive no documentário, né? No Cabra tem essa cena, né? Dele no comício, assim, bem inflamado, assim, com o braço e tal. Que é uma cena bem, um corte bem pequeno, assim, que você identifica o Nego Fuba lá, né? E aí o Nego Fuba era motorista do Sandu, e é onde entra a relação com a minha família, né? Que é uma informação que eu acho massa, que eu achei nunca foi tratada esse tipo de informação, né? Que eu trabalhava no Sandu com meu avô. Meu avô também trabalhava no Sandu, que é um antigo SAMU, né? E Nego Fuba e meu avô trabalhavam juntos e tal. Meu avô era próximo. E meu avô também era próximo desses Lemos. E aí tem uma coisa interessante, porque as ligas... A única vitória das ligas mesmo, assim, consolidada, é a fazenda do de Pernambuco, né? Que é a Nova... É Nova Galileia?
É.
Nova Galileia. Hoje é Nova Galileia, né? E aí as ligas de aqui, como tinham mais afiliados, ela mandava dinheiro para esse engenho Nova Galileia. E quem levava esse dinheiro era o pessoal do Sandu. Porque ambulância ninguém para, ou seja, meu avô, Nego Fuba, quem fosse, ia direto para lá, para Nova Galileia, depressa, acelerado. Meu avô dirigia muito rápido, acostumado com ambulância, e chegava lá, entregava e voltava depressa também. E, inclusive, bateram na porta do meu avô, o exército foi lá, bateram na porta do meu avô, como meu avô trabalhava com o Nego Fuba, tinha essa amizade com a Cirlema, meu avô se escondeu no armário, ficou escondido lá para evitar, né, ser... inquirido que fosse, ou sumido, não sei o que, é que poderia ter acontecido, né? Ninguém, não sei qual era o nível de envolvimento dele também.
Sim.
Essas histórias vieram surgir assim, na narrativa da família depois de ele morrer, assim, não era algo que ele tratava, nem que ninguém tratava também, sabe?
E tem uma memória do conflito, né, que perpassa as histórias, né, as histórias pessoais, a contação de casos, né? E isso é uma coisa, assim, que é difícil captar, mas que tem você tem uma disputa aí pela memória, né, colocada, então é difícil captar em algumas circunstâncias, em alguns momentos, essa memória subterrânea.
A gente conversou com a professora Leonilde Medeiros, que é professora do CPDA no Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Sociedade e Agricultura, e vamos ouvir um pouquinho ela agora.
Eu fico pensando, por exemplo, a pesquisa, essas pesquisas das comissões da verdade, muito do que se conseguiu tem a ver com a alta repercussão que tinha naquele momento a ideia de comissão de verdade, de falar sobre o golpe, de contar suas histórias, né? Então, as pessoas estavam mais sensibilizadas e, digamos, mais desarmadas para falar do seu passado. Então, as pessoas começaram a se sentir, sei lá, mais seguras, né? De falar de histórias que elas viveram, ou o mais comum, né? Elas conhecem alguém que viveram, elas nunca viveram nada, né? Ah, mas eu tenho, com fulano aconteceu isso, com Beltrano aconteceu isso. É sempre uma narrativa em terceira pessoa, né? Que também é uma forma de proteção. Que também é uma forma de proteção, no desvelamento de um passado que causa medo, né? Como eu disse, causa medo ainda hoje, tem apreensões, não é tão tranquilo como a gente pode pensar.
Um passado dolorido também, né?
Muito, muito, muito.
Acho que é interessante pensar, né, Léo, essa conexão também com as tentativas com de políticas de reparação também, né? Uma reparação do Estado, uma reparação em termos de memória, né? Mas uma reparação também financeira, em alguns casos, e casos extremos também de reparação, no sentido de que as pessoas foram, enfim, torturadas, foram encarceradas, né? Todo tipo de situação. Como fazer isso, né?
Essa eu acho que é uma dificuldade gigantesca, né? Eu acho que tem uma questão que nós podemos fazer e devemos fazer, tem uma obrigação, nós pesquisadores, né? Temos obrigação de fazer, que é uma reparação moral. Nós temos que trazer essas histórias, nós temos que divulgar essas histórias, nós temos que devolver essas histórias, né? Quando se fala do reconhecimento de uma reparação financeira, material, de alguma maneira, né? A nossa experiência aponta para muitas complicações, né? Eu lembro muito do Antônio Canuto, na CPT, que foi muito ativo na Comissão Camponesa da Verdade. Ele falava assim, o problema, e ele está coberto de razão, isso não é só uma coisa lá do Pará, nem do Mato Grosso. Ele falou, o problema é que no campo as pessoas sabem o nome, não tem sobrenome, não tem CPF, identidade... Né? Então, como é que você vai mover um processo de reparação de pessoas cujo, muitas vezes, você ignora até os sobrenomes? Né? Tem a ver com essa comunidade local, e aí tem a ver com o Brasil, onde a população rural não tinha carteira de identidade, não tinha, né? Quer dizer, não tinha formas de... Quando muito, registro de nascimento. Né? E muitas situações nem isso. Então, aí você encontra um descompasso muito grande, né? Porque para você entrar com uma ação de reparação, você precisa trazer documentos, você precisa trazer provas, testemunhos, provas documentais, e isso é muito difícil, né? Em alguns casos se consegue, mas na grande maioria eu não tenho muita ilusão de que seja possível conseguir esse tipo de coisa. Então, a gente fica com um déficit de reparação, né? Onde é que estão as famílias dessas pessoas? Pensa o caso do João Pedro, né? E da Elizabeth Teixeira. Pensa o que aconteceu com a família dela pós-golpe. Né? Ela foi embora para o interior do Rio Grande do Norte com os filhos. Os outros filhos ficaram com o pai dela. Parte deles veio aqui para o Rio. Que o Coutinho, ou bem ou mal, conseguiu recuperar. Mas se você vê essa parte do filme do Coutinho, é tocante. Eu acho que é a parte que mais mexe, porque a gente pensa na liderança, nas lutas, aí ele olha a liderança e as lutas e ver esse cotidiano de uma família despedaçada, né? Em que as pessoas não sabem bem o que aconteceu com elas e por que que aconteceu aquilo com elas, né? Então, veja bem, isso foi possível no caso de um assassinato conhecido e reconhecido. Você imagina onde é que você vai encontrar testemunhos, gente disposta a falar e a narrar casos e que tenha provas, que é o mínimo que a justiça exige. Então, eu não tenho muitas ilusões sobre a possibilidade dessa reparação, financeira, né? A recuperar, uma possibilidade de recuperação para esse campesinato atingido, grosso modo, seria, por exemplo, uma reforma agrária, né? Essas pessoas terem acesso à terra. Mas isso foge um pouco do âmbito da justiça, que tem nome, que vê o indivíduo, nome e sobrenome, né? Quer dizer, você pode trabalhar, não, mas a justiça evoluiu, avançou muito na direção dos direitos difusos. Mas até aí a coisa complica, porque, bom, de um lado tem os bloqueios todos, a reforma agrária, né, que, enfim, seria outra história para contar, né, essa questão dos bloqueios, mas de outro lado você tem também uma enorme dificuldade de saber onde é que estão essas pessoas, de localizar onde essas pessoas estão, como é que elas estão, entende? Houve uma verdadeira diáspora camponesa nessas áreas de conflito, né? E muitos dos que saíram da prisão, que passaram por prisões, não querem falar, mas eu acho que a grande maioria nem para a prisão foi, entende? Nem chegou a ser preso. Foram mortos ou expulsos dos locais de moradia, e é isso, as famílias espatifam, né? E você não tem nem como recuperar isso. Então é uma situação que beira o trágico, eu acho, né? Beira o trágico. Agora, eu, assim, tenho um investimento no qual eu acho que a universidade tem obrigação de se envolver, que é de recuperar essa história, né? De jogar a luz sobre essa história, né? É tentar ler a história do golpe. O que que é o golpe da perspectiva camponesa? O que que é o golpe da perspectiva das lutas no campo? E recuperar com a maior quantidade de informações possível, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que tem um potencial de alimentar a construção de identidades, né? E o refazer de laços, né? Que é muito grande, né? Que é muito grande. Eu, assim,
como refazer esses laços rompidos é ainda algo que a gente não tem as respostas. As famílias dessas lideranças que a gente mencionou até aqui procuraram expressar de algum modo a sua dor e formas de refazer as suas vidas, sem a presença de pais, amigos, heróis.
O que dizer de você que não conheci? Que tão pouco vi e quase não convivi. É só falar da saudade. Saudade do que não tive, do homem bom companheiro, do Pedro pai e amigo, do refúgio no abrigo, do abraço protetor, que a ditadura roubou. São 5 os filhos de Pedro. Sendo eu a derradeira, quase nada me sobrou. Pois as alegrias de filha, a ditadura tão desumana, tão crua, brutalmente me fraudou. Roubou minha paternidade e em órfã me tornou. O meu coração ainda sofre e chora essa dor. A dor da saudade do direito suprimido, de ao seu lado ter crescido, seus abraços e carinho recebido. Vê-lo sorrir de alegria enquanto eu acertava. E receber correção.
Na sequência, a gente vai escutar o relato de 3 filhos do Pedro Fazendeiro durante a Comissão Estadual da Verdade. Eles deram o depoimento deles no dia 11 de abril de 2014.
Então, essa parte é uma das poucas memórias que eu tenho de estar com meu pai. Eu estive pouco com ele.
Essa é a Náuja Araújo, apresentando seu pai, Pedro Fazendeiro.
Lembro que chegavam lá em casa algumas pessoas, famílias, que eram expulsas dos sítios, das fazendas, né, onde trabalhavam, das usinas. E elas recorriam a meu pai porque ele era muito tranquilo pai era um camarada calmo, muito sensato. A fala dele não trazia nada de violência. Tudo dele era com mansidão. Essa lembrança também é muito boa, essa recordação eu tenho dele, assim. Então, meu pai era um homem de muita paz, ele era muito tranquilo, ele tentava resolver... Toda a situação ele tentou resolver, conversando, inclusive, com os latifundiários da várzea, né? Ele era sempre muito pacato. E essas pessoas chegavam lá em casa para contar situações, assim, que tinham sido expulsos da terra, que tinham... sem direito a nada e perdido, inclusive as lavouras, o que eles plantavam, né? Eles perdiam tudo e procuravam meu pai. E eu lembro que o meu pai ia procurar os grandes latifundiários para conversar. Eu lembro também que meu pai era tão bom de conversa, tão pacato, que eu lembro que algumas vezes a mãe dizia assim, ofereceram legenda e dinheiro para o teu pai mudar de partido, e ele não mudou. Quer dizer, essa conversa a gente ouvia sempre em casa, que sempre tinha esse lado do latifúndio tentar conquistar o meu pai para apoiá-los. Mas ele permaneceu firme, e isso é uma coisa que eu admirei e admiro, e vou continuar admirando assim para o resto da minha vida. Ele tinha um ideal, e por esse ideal ele lutou até o fim. Naquela época, Valdir, a polícia não precisava de um mandato para invadir a casa de um camponês. Eles invadiam e pronto. Eles se achavam o dono da situação. E tinha um apoio, né? A polícia, eu acredito assim, que tudo que a polícia fazia... com o apoio ou até com a ordem dos latifundiários. Eles trabalhavam para os grandes usineiros. E eu lembro bem que eles entravam e procuravam, reviravam tudo, colchão de cama, eles saíam revirando tudo e por fim, quando não encontravam nada, encontravam um saco de arroz ou um saco de farinha, eles saíam rasgando e a gente perdia tudo mesmo. Então, essa lembrança, no início, ela me trazia a memória, e ainda traz, meu pai era um herói. Era uma situação que, por algumas vezes, me deixava com muito medo, e outras vezes muito orgulhosa, porque eu pensava da seguinte forma, se esses homens todos estão procurando o meu pai, é porque o meu pai é muito importante. O meu pai é um herói. Para eles, o meu pai era um bandido. Mas para mim, ele era um herói. Hoje, eu descubro realmente que ele era um herói. Pelos ideais dele, pela luta dele, eu sei que ele era. Mas aquela já era a minha ideia de quando eu era criança. O meu pai era um herói. E eu lembro que uma vez eu vinha da escola, na minha memória foi o exército. A minha memória é só homens de verde, dessa vez. Dessa forma eu só lembro de homens de verde. Desse dia, quando eu fui chegando da escola, eu lembro que a casa estava sendo invadida. E foi a primeira ideia que eu tive. O meu pai é um herói. Depois vinha o medo. Quando a gente percebia a brutalidade nas ações, nas palavras, né? A forma grosseira de falar, então vinha o medo e aquela euforia que eu ia entrando em casa, ela era freada e a gente se recolhia. Eu me lembro que eu ficava encolhidinha no cantinho, observando todo o movimento, e minha mãe sempre dizia para não ter medo. Ela passava, você não tenha medo. E eles iam, sem a companhia da minha mãe, eles iam realmente invadindo tudo e destroçando tudo em casa. E eu lembro que um dia, quando eu fui chegando em casa, eu tive um grande susto, porque eu encontrei meu pai saindo de casa com um homem, que depois eu tomei conhecimento que era um advogado. como eu sabia que eu estava escondido, encontrá-lo saindo de casa foi, assim, apavorante. E aí eu perguntei, pai, para onde o senhor vai? Ele alisou minha cabeça e disse, ô filha, eu vou ali, mas volto logo. E o ali dele e o volto logo dele nunca aconteceu. A minha mãe, ela, eu lembro muito dela, a necessidade, a fome. Eu lembro que enquanto eu não fui morar na casa da minha tia, eu lembro que eu acordava de madrugada e escutava minha mãe chorando. E ela tinha um choro tão miúdo, tão sofrido, tão prolongado. Ela não tinha um choro desesperado, não era assim aquela mulher que entrasse em desespero. Mas ela nunca parava de sofrer. Era um choro contínuo, era uma amargura tão grande na alma. Eu digo assim que era um choro tão miudinho, sabe? Machucando a alma ali, matando todas as esperanças, como se na alma não restasse um pedacinho limpo que não fosse dor. E lembro também de outra parte, assim, que uma das partes mais, que dói mais, assim, é que às escondidas eu me ajoelhava, porque quando ela me via de joelho ela já ficava muito preocupada. Então eu lembro que às escondidas eu me ajoelhava e eu orava, eu pedia tanto a Deus para o meu pai voltar para casa. E eu saía lá para frente de casa e ficava lá esperando por ele. E eu ficava pensando, daqui a 15 minutos ele aparece ali na esquina. E passava assim, eu não tinha um relógio, mas o meu entendimento, passava assim um longo tempo e eu voltava e orava de novo. E quando eu comecei a entender que todo mundo acreditava que ele realmente tinha morrido, eu pedia para ele ressuscitar. Eu orava e pedia para ele ressuscitar.
Essa outra parte que eu fiquei, que ficou muito gravada em mim, é a de Miriri, né?
O Walter Araújo, um dos filhos do Pedro Fazendeiro, que está falando aqui, fez seu depoimento no mesmo dia que a náusea.
Porque quando ele ia para Miriri, ele sempre levava aí meu irmão, ele e o Nado, que é o Marinado. E uma das vezes que a gente estava lá, ele estava trabalhando num sítio, no sítio dele, e de repente chegou. Isso aí foi coisa que eu presenciei, que ficou muito marcado, né? Chegou Luiz de Barro com um caminhão cheio de policiais, uns 30 policiais. E foi aquela agressão logo, aquela violência, né? Tinha um pessoal ajudando ele, que eles se ajudavam, né? Nas bolsas, né? Mandou todo mundo parar e tudo, aí pegaram meu pai e xingava tudo. Depois saí empurrando ele, dando encoronhada com a arma nas costas dele, né? Empurrando ele e mandando ele correr. Mandava que ele corresse. Dizia, corre, Pedro Fazendeiro. Corre, tu não é isso ou aquilo, não lembro o que eles falavam, o Luiz de Barro. Né? Corre. Mandava ele correr. Claro que a intenção era que ele corresse e ia lá tirar, né? E ele, claro que não ia correr. Era um cerca de 30 homens armados para prender um homem desarmado. Eu não sei para que tudo aquilo, né?
Você teve medo alguma vez? Depois disso? Chorou?
Quem que não tinha, né?
Chorava.
Eu sou meio difícil de chorar, sabe? E às vezes sou muito fácil. Mas eu chorei.
Um dia você chorou, por quê?
Eu lembrava de meu pai, né? Sem ele mais, aquela ausência, tudo, tudo diferente, né? Eu lembrava dele, ficava pensando dele voltar. Nós já estávamos falando aqui do que o pessoal dizia, pode estar em tal canto, coisa assim. A gente realmente torcia que ele tivesse preso em outro canto. Fernando Noronha, né? O pessoal dizia, pode estar preso em Fernando Noronha. Quando está preso lá pro lado do rio, tudo, a gente torcia, né? Que depois de ver aquelas fotos no jornal, tudo, era bem melhor que ele tivesse preso do que fosse ele, né? Era o que a gente queria. E realmente, a gente sempre sonhava que um dia ele voltava, né?
Me lembro das perseguições.
Essa é a Neide, outra filha do Pedro Fazendeiro, que ela faz um relato muito importante sobre como era forte a perseguição ao pai dela e aos seus companheiros, mesmo antes do golpe militar de 1964.
Que perseguição?
Assim, porque mesmo antes de estourar, né, o golpe militar, meu pai já era perseguido. Certo? Então, esse fato que os meninos contam, né, dele em cima de um caminhão, isso aí é vivo na minha memória mesmo. Também recordo, tinha acabado, eu estudava no Gentil Lins, em Sapé. E quando eu fui chegando na calçada, tinha atravessado a rua, na Getúlio Vargas a gente morava. E quando eu vi, a delegacia ficava mais abaixo, então eu cheguei na minha calçada aqui, aí lá vinha um caminhão cheio de policiais, aí eu parei para olhar, não tinha nem ideia que era meu pai que vinha ali. Quando eu olhei, aí ele ia no meio dos policiais. Depois houve um atentado a ele e a Assis Lemos, esse eu estava presente, eu e Nadiege. Nós tínhamos ido com a Assis no jipe pela manhã para Itabaiana. E num determinado momento, mais ou menos, eu creio que umas 9 horas da manhã, então eu fui para a feira comer alguma coisa com ela e meu pai ficou. Meu pai e a Cis ficaram no prédio lá das Ligas Camponesas. E a gente lanchou e quando a gente já vinha voltando, subindo uma rua calçada, tinha uma ladeirinha, a gente viu um movimento de policiais. Aí a gente disse, devido assim a tudo que a gente passava, polícia cercando a casa, exército no quintal da casa, pela manhã, certo? Então a gente já quando eu vi um policial, quando eu vi um movimento maior, então a gente, Nadia disse, bora apressar o passo. E nós apressamos. Então, quando chegamos lá, meu pai estava todo quebrado, posto, já. Assis também. E depois disso, aí viemos para aqui, para João Pessoa. E eu recordo que, durante a viagem, nós não fizemos o mesmo itinerário da ida. Voltamos por um lugar bem mais longe, porque eu não sei se foi meu pai, eu sei que a frase foi dita, que podia haver uma outra emboscada naquela estrada, então que vieram por um caminho mais distante, fizeram um roteiro mais distante. E depois assim, quando passou esse episódio, aí meu pai disse que levou muita coronhada, né? Isso aqui dele foi quebrado mesmo. E quando ele viu que não havia mais assim, alternativa, ele foi espancado no Assis, na parte da frente, e meu pai numa parte do quarto. Quando ele viu que não tinha mais jeito, então ele, quando nós chegamos e saiu, eu presenciei, ele estava dentro de uma poça de sangue, ele se fingiu de morto. Também sabe, eu não sei precisar a data. O meu pai sofreu um atentado em frente à coletoria pública, à noite. Eu sei que a coletoria pública era desse lado, e desse lado havia uma madeireira. E o cabra que atirou em meu pai, ele estava dentro da madeireira. Devia estar escondido dentro da... Bom, supõe-se, né? E nesse atentado, um projétil atingiu um dos lados dele. Então, ele ficou muito tempo no hospital São Andrade. E eu me lembro que quando eu ia visitá-lo, eu só recordo essa cena. Ele estava com a perna levantada e um ferro traspassava na perna dele assim e um pêndulo forçava para baixo. Isso aí eu recordo. Então, mesmo antes do golpe militar, já era uma vida assim muito perseguida. Havia batidas do exército na casa da gente, a gente acordava com o exército no quintal. Eles reviravam a casa, eles reviravam até os cachos de banana, que meu pai tinha mania de trazer caixa de banana para casa e pendurava para a banana ir amadurecendo. Eles reviravam tudo, viravam as formas que estavam com água. Então, como meu pai fazia parte de um movimento onde visavam melhores condições para o homem do campo, visava a reforma agrária, que era o ponto predominante, né? E nem as forças armadas, creio eu, nem os usineiros mesmo, assim, eles, os usineiros mesmo é que não queriam. Eles queriam dividir terra com ninguém? Não queriam. Além do mais, é o seguinte, quando foi que o pobre, que o agricultor, que o trabalhador do campo teve vez na vida sem que não fosse perseguido?
Se hoje você estivesse perto do Major Cordeiro, teria alguma pergunta ainda para fazer para ele?
Eu queria. Eu ia perguntar a ele o que ele sentiu quando ele... Porque saber o que ia acontecer, ele sabia. Mas eu queria saber o que ele sentiu quando ele viu aquela foto no jornal e quando ele viu o destroço que fizeram com meu pai. Ia perguntar a ele se a situação fosse o inverso. Se ele aprovaria que fosse feito com ele o que foi feito com meu pai, com o Nego Fuba. Ia perguntar a ele se ele se sente feliz de ter tido a oportunidade de criar os filhos dele, de desfrutar da companhia dos filhos dele até hoje. Queria saber o que é que ele sente em saber que ele tirou isso de mim, dos meus irmãos. E queria saber se pelo menos por um momento ele pensou. Ele pensou no meu pai como ser humano.
O sonho é mais sonhado, desejado e por fim realizado, pois pulsam fortes os corações dos Pedros e dos Joãos, das Marias, Margaridas, Rosas e Elizabetes, dos Lemos e também dos que não lemos, que há tanto sobreviveram. Enfim, ao meu saudoso e honrado pai, Pedro Inácio de Araújo, nosso nobre Pedro fazendeiro, nosso sim, pois nunca foste só meu, pois como exemplo de honra, heroísmo e altruísmo, destes a tua vida por esse Brasil querido. E que esse bravo povo brasileiro honre ao meu nobre pai, Pedro Fazendeiro, e outros tantos outros companheiros que de tanto padeceram. Obrigada, Pedro Fazendeiro e outros tantos companheiros. Com amor, Náusea Maria de Araújo, também conhecida como Náusea Fazendeiro, é filha do camponês Pedro Fazendeiro. Eu sou Gabriela Novaes Santos.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre encontros. O encontro da Elizabeth Teixeira com o João Pedro Teixeira, o encontro do Eduardo Coutinho no filme Cabra Marcado para Morrer com a Elizabeth Teixeira, o nosso encontro com esse tema das ligas camponesas e o nosso encontro com Sapé, quando a gente foi conhecer o memorial das ligas camponesas.
O roteiro, edição e produção deste episódio são de Patrícia Pinheiro, Tiago Oliveira e Camilo Mate. A edição e mixagem é da produtora Barquinho. Para saber quem participou e as fontes usadas neste episódio, confira o texto na descrição. Lá também estão os links para o nosso site e os perfis nas redes sociais. A série Ligas Camponesas é uma produção do Antropotretas, que faz parte da rede Keri Keri de podcasts em antropologia. Até a próxima!